E aí, meus lindos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Depois das Duas, o podcast que a gente fala sobre How I Met Your Mother. Eu sou o Dex e estou aqui com o Fefe.
Oiê!
Com alegre. O Joey.
Alegre, o Fefe tá muito alegre. Oi! Quem oi pra todo mundo.
E com o Vivi.
Boa noite, tudo bom?
Caralho, é o outro extremo do Fefe, né?
É.
O Vivi é a voz sexy do radialista dos anos 90.
Oi.
Olá.
Boa noite. Você.
Cláudio.
A
Patrícia.
Raquel. Gilberto manda mensagem. Volte
não sei
Gilberto,
se
Raquel.
Não sei se vocês viram nossos stories, mas a gente tá mudando um pouquinho o formato do nosso podcast. A gente não vai mais fazer live por algumas questões que discutimos internamente. E a gente também vai compilar os episódios, porque a gente quer acelerar um pouquinho pra gente mudar um pouco o tema do Depois das Duas, pra gente trazer mais coisas, falar sobre os novos assuntos, sempre nessa temática geek, nerd, né, de série, filme, essas coisas. Mas a gente quer dar uma variada. Então, a gente
otimizar
tá...
nosso tempo também, né, Dex? É importante a gente
falar que
vida é um problema.
É. Né? A vida adulta não é fácil.
Também tem esse ponto.
Eu vou ser honesto com o nosso público e vou falar a real. A real é que o Fernando está fazendo 50 faculdades.
O Dex está
abrindo 800 empresas. E eles estão sem tempo pra dar atenção pra vocês, essa é a verdade.
A gente queria fazer um episódio sobre o Batman, só que não dá pra fazer porque a gente tá no meio da série. Então a gente deu
a
um
gente
jeito
queria fazer exato. Episódio sobre, mas a gente vai fazer, né, Vi? Porque a gente assistiu
vai.
O filme agora.
Não, agora tá tudo certo.
Agora tá tudo certo.
Exato. Mas é isso aí, então.
A gente tá fazendo mudanças, mas conforme a coisa for acontecendo, vocês vão ficar sabendo também. A gente não vai, avisar. Uma coisa importante é que agora os episódios não vão ser mais semanais. Os episódios passam a ser quinzenais. Certo? Ou eu tô falando besteira?
Algo próximo disso.
Produção?
Não levem nada do que a gente falar neste episódio especificamente muito sério, porque pode ser que a gente mude tudo pro próximo. Então
é tudo um grande teste.
Pode ser uma pegadinha.
É tudo um grande
teste,
exatamente.
Talvez seja verdade, talvez seja mentira. Vocês vão descobrir semana que vem, se tiver episódio ou se não tiver episódio. Tá
mas o efeito tá certo. A ideia inicial é essa, né? É.
Exatamente.
Isso.
Que episódios quinzenais pra dar tempo da gente conseguir assistir mais episódios de uma vez.
Aí você pode pensar, compilar. Pô, mas vocês vão lançar episódios quinzenais, então vai demorar muito mais pra terminar a série. Na verdade, não. Por quê? Vivi, explica aí por quê pra eles que não vai demorar.
Porque a gente, como o Fernando falou... A gente vai estar aglutinando episódios, a gente vai estar gravando no formato que é muito mais parecido com o que a gente gravava anteriormente, que a gente fazia blocos. Então a gente vai estar pensando atualmente em fazer o quê? A gente vai fazer um bloco para a primeira metade da temporada, um bloco para a segunda metade da temporada. Isso é um episódio, né? Quando eu digo bloco, na verdade a gente vai gravar um episódio para cada, e a gente vai para poder encerrar e dar as nossas previsões, como a gente gosta de dar aqui e ouvir opiniões, a gente vai gravar um episódio que compreende o último episódio da temporada, né, o finale da temporada, mais as nossas opiniões e reflexões finais, mas é isso. Então a gente vai gravar um aproximado de 3 ou 4 episódios por temporada a partir de agora. A gente vai ajustar isso conforme a gente for indo. Quer dizer que a gente vai terminar a série muito mais rápido também. Provavelmente até o final do ano a gente conclua a série, o que é bom pra mim, pessoalmente, porque
pra
eu vou
todo
parar
mundo.
De... Pra todo mundo, mas eu vou falar do meu caso especificamente, que é, vou poder me preocupar menos com spoilers, porque a coisa vai andar mais rápido agora, então a gente não tem que se preocupar tanto com spoilers.
De fato.
E a gente não vai precisar ficar sofrendo com as burrices que o Ted faz tanto mais tempo assim.
Sim.
Então isso também é um benefício aí, desse esqueminha.
Só... Eu queria falar uma coisa antes de entrar no nosso comentário dessa segunda metade. Então, hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai comentar sobre a segunda metade, mais ou menos, da quarta temporada. Porque a gente gravou episódio individual até episódio 10. Então, agora a gente vai do 11 até o 23, que é o penúltimo. E o 24
exato.
A gente vai fazendo episódio separado, porque o final é mais importante. Mas só um comentário antes da gente entrar nisso. É que, pra mim, essas duas semanas... foram muito diferentes do que costumam ser minhas semanas, porque eu vi muitos episódios. Eu vi 14 episódios de How I Met Your Mother em 14 dias. E eu nunca tinha feito isso antes. Então, assim, foi interessante. Eu vi, teve dias que eu vi vários episódios num dia só. E eu entendo como a série pode se beneficiar disso. Ou melhor, o telespectador pode se beneficiar disso. Porque, me corrija se eu estiver errado, mas quando a série foi lançada era um episódio semanal, certo?
Certo. na época não existia esse negócio de binge watching. Era tipo, não, um episódio por semana.
Só que aí você tem razão, talvez seja mais da nossa forma de consumir esse tipo de coisa hoje em dia.
Total.
Que vê uma série rápida, uma série de comédia, uma série assim mais besta como é How I Met Your Mother, ver 3-4 episódios seguidos é legal também. Eu nunca tinha feito isso nesses quase 2 anos de podcast. Então foi uma experiência diferente, sabe? Eu tive uma percepção diferente. Os episódios se confundem um pouco, porque nem todos eles têm grandes revelações ou grandes movimentos no enredo. Mas eu gosto. Eu acho que a série tipo, me dá uma perspectiva diferente que eu não tinha tido até então. E agora eu entendo, às vezes, com o que o Dex tinha falado, com o Joe tinha falado, de que viu 10 episódios em tantos dias, sabe?
Sim.
Eu fiz isso essa semana, então... Foi legal.
Uma boa discussão. Experiência.
Eu acho que a impressão que eu tenho em relação a isso, só pra completar o seu ponto antes de você falar, vamos continuar, Fê, é que os episódios muito ruins tendem a ser esquecidos. Então você acabou só lembrando do que realmente marca, que são os episódios legais. Eu acho isso saudável.
Beneficia pra gente falando aqui também, né? Porque se tem um episódio muito ruim, a gente é obrigado a fazer um episódio de 1 hora e tanto falando sobre essa bosta.
E por mais que a gente tenha comentado isso várias vezes, acaba sendo cansativo, gente. Então, assim, pra nós aqui, pra manter interessante e divertido pra nós, a gente resolveu mudar um pouquinho o formato. Vamos entrar nos episódios? Tentar entender Bora. Também o que a gente vai fazer, porque isso é novidade também pra nós, então. É tudo
Dex, você quer fazer as honras?
Eu só ia falar que o Fio já falou, né? A gente vai falar então dos episódios 11 até o episódio 23. Então, se você tá assistindo um episódio por semana igual a gente.
Desculpa.
Tava antes.
Correi!
Desculpa.
Correi!
Foi mal.
Correi, você tem 15 dias aí pra correr com nós.
Não, mas de boa, pausa o episódio.
Isso.
E assiste e volta depois. Porque a gente ainda vai exatamente. Demorar 15 dias pra fazer outro.
Assim, na real, 15 dias pra ver 14, 15 episódios de How I Met Your Mother é bem possível. Okay. Final de semana você vê metade disso. Tipo, um sábado e um domingo. Porque é muito rápido. É 20 minutinhos.
Se fizer um por dia ali, já tá de boa, pô.
Pô, eu cheguei num ponto... Desculpa tá falando muito sobre mim, mas é que eu tô com saudade de gravar podcast. Eu cheguei num ponto...
Narcisista.
eu sou acadêmico, né? Eu tenho que ser você.
Justo.
Uma amiga minha do mestrado meteu essa, sabia? Pra mim?
Outro Shots dia,
depois
fired.
Eu conto sobre isso. Enfim. Eu cheguei num ponto que eu tava... tomando café da manhã assistindo a série, jantando assistindo a série, eu ia no banheiro assistir a série, porque, tipo, é muito rapidinho, é descontraído ali, eu não preciso parar e ver, voar, sabe? É uma coisa muito mais fluida, então tem sido legal por esse lado.
E acho que tem uma parada pra mim que pega bastante, que a linguagem é muito simples, tipo, é inglês, ok, mas é um inglês muito tranquilo, então você bota de fundo ali, você vai fazer, sei lá, lavar uma louça, sei lá, qualquer porra assim, mas é muito tranquilo de ver, tá ligado? De acompanhar tudo mais.
Chega num nível que eu assisti os últimos 5 episódios que eu assisti na última meia hora agora, que a gente ia gravar o podcast, eu assisti speedrun, eu botei 2 vezes, eu tenho um pluginzinho pra assistir 2 vezes, eu fui tipo, vai, só meu vai, Deus, e aí foi tudo bem.
Eu assisto os cursos da Lura assim, mano, no trabalho.
Exato.
Senão eu não consigo fechar, não.
Curso da Lura eu fazia em 2x também, mas é porque o professor, a maioria fala muito.
Ah, eu ia perguntar isso, vocês conseguem internalizar, porque um curso é mais difícil do que uma, é pra ser, né, pelo menos. Mais difícil que uma série, né?
Eu acho que a gente pode ir pros episódios, né? Porque... 15 episódios lá, pra falar.
Vai lá, Dex. Desculpa, gente. Tava com saudade de vocês.
Vocês querem que eu faça um mega super resumo?
Eu acho que... aconteceu? Fala de alguns aí. Depois
rapidão.
A gente fala de outros. Fala dos três primeiro. Depois.
Pontos principais. Highlights da temporada.
Tá. Eu tô com a listinha aqui dos episódios, então eu vou falando... Ó, primeiro a gente conheceu a irmã do Ted, que não tinha aparecido ainda, então foi uma coisa nova.
Eu tenho um ponto pra falar sobre isso, depois a gente volta.
Tá.
Temos
que é uma irmã bem sem cabeça, né? Pelo menos é o que a série apresentou, mas enfim. Aí depois tem episódio que o Ted e a Robin, eles ficam transando pra não brigar, por causa do apartamento que eles estão dividindo. Tipo, não lava louça, então vamos transar, tá ligado?
Temos coisas importantes pra falar sobre isso também.
Também.
Temos. Teve um episódio fofo que mostra a Lily chegando no aeroporto e um ritual que ela tinha com o Marshall, que ele sempre buscava ela no aeroporto e ela sempre trazia um pack de 6 cervejas, de 6 long necks.
Não tem coisas pra falar sobre isso.
Esse episódio é fofo. Eu achei muito legal como esse episódio é construído, porque se passa em 3 dias e aí a gente não sabe que dia que acontece primeiro, só vai entender
a narrativa dele é muito boa.
Eu tenho um ponto só que vai ser importante mais pra frente que eu vou mencionar, mas eu não tenho muita coisa pra falar desse episódio, não. Pode seguir.
Esse que o Dex falou agora é o 3 dias de neve, tá? Só pra vocês que estão
Vamos debater um pouco sobre esses 3 primeiros aí?
Tô falando por um. Deixa eu fazer o resumão antes de tudo. Aí a gente volta e fala.
Tá bom.
É, aí depois tem o episódio que a Robin vai ser deportada se ela não tiver emprego. E aí o Barney ajuda ela com um CV altamente incrível.
O melhor CV do mundo.
CV é
o
currículo, CV
do Barney. O CV do Barney é perfeito.
Nossa, perfeito, o CV do Barney é inacreditável.
É, depois a gente conhece a família, os Stinsons. É, a gente descobre quem é a mãe do Barney, acho que não tinha aparecido. E descobre que ele tem uma esposa e um filho, que se chama Tyler. Depois a gente descobre um relacionamento antigo. Aí tem um pouquinho de backstory do Ted, que é com a namorada francesa chata pra caralho lá, que fez
Dex,
The Seven Show.
Dex, só uma coisa que é importante aqui é que essa família do Barney é falsa, tá? São atores. São atores que ele realmente contratou pra enganar a mãe, porque a mãe tava doente um dia no hospital, nas últimas, e a mãe falou: oh, eu queria que tu tivesse uma família. Aí ele se comoveu e contratou a esposa dele, que é uma atriz de teatro lá, e um ator mirim, o Tyler, pra fazer isso. Ele vive essa mentira, tá fazendo episódio que ele conta, e a mãe fica: não, beleza. E é isso.
Eu odiava ela.
Só pra dar uns. Eu odiava
ela. E seus amigos horríveis.
Seus amigos. Ele fala: não, eles também são falsos. Essa parte é engraçada.
Aí tem o episódio Teste da Varanda, que a gente descobre que a Lily influenciava nos relacionamentos do Ted e terminava os... E falando que tem o Teste da Varanda, que eles estavam jogando Bridge, e a Lily não faz ideia como joga Bridge, e aí tem até a piadinha lá do Barney, enfim. Tem o velho Ray Clancy, que depois o Ted é contratado no BNG, que é o Banco Nacional Goliath National Bank, que ele é demitido no meio do caminho, e aí pra ele não ficar triste, o Barney e o Marshall, eles inventam uma mentira com reuniões falsas e tudo mais com o pessoal falso. Tem o Mortal Glist, que é do filme Duro de Matar? Não, tô louco.
Qual?
Que... Não, é do Duro de Matar. É Máquina Mortífera.
Máquina Mortífera. Boa. Perfeito. É um episódio que são listas de coisas que eles estão muito velhos pra fazer. Eles já têm uns 30, eu acho, os personagens. Acho que já tem uns 30. E aí o Ted e o Barney discutem. Que o Barney fala que ele ainda é muito novo. Mesmo velho, ele vai fazer as coisas que ele faz. E o Ted fala: você já tá muito velho pra fazer e tudo mais. E aí o Ted faz uma lista de coisas que ele tá muito... que ele deveria fazer quando era jovem, mas que ele tá... É o contrário, nice. O contrário do Barney. Pronto.
Exato.
É
isso aí.
É um episódio meio filler, né? Mas enfim, eu achei bacana. E aí depois a gente parte pro Mosby's Designs, que daí acho que já começa um arco do Ted, que ele tá abrindo a própria firma.
O Mosby's Designs começa, na verdade, começa uma ponta que termina no último episódio, né?
Sim.
Total.
Sim. Mas ele começa a própria empresa de arquitetura, só que ele fica enrolando até ligar pro primeiro cliente. E, enfim, o episódio é meio que desenvolvido a partir disso. As regras dos 3 dias, que eu não lembro o que é esse. Faz uma brincadeira.
Eu sei esse, eu posso resumir. Você lembrou?
Pode ir. Vai, Fê, pode ir.
Resume.
O Ted conhece uma moça no bar, a Holly, e aí esse episódio é da hora. E aí o Barney fala: não, você tem que esperar 3 dias pra ligar pra ela, porque blá blá blá, coisas do Barney. E aí...
Porque Jesus voltou em 3 dias.
Porque ele queria responder a Jesus.
Foi maravilhoso.
E ele fala: ele não voltou numa sexta-feira, não voltou no sábado, ele voltou no domingo.
Caralho, muito bom.
Muito bom. E aí, quando o Ted vai embora, o Barney, em algum momento, pega o celular dele e troca o número da Holly pro número... de trabalho dele, número que o Ted não tinha. Então, quando ele começa a mandar mensagem pra Holly, ele não liga, mas ele manda mensagem, ele e o Marshall começam a falar como se fosse menina. Só que eles começam a, tipo, fazer sexting, mandar mensagens eróticas e coisas assim pro Ted. E é muito engraçado que vários episódios, várias cenas nesse episódio, ele fala: por que a gente tá dando em cima do Ted? A gente vai transar com o Ted? O que tá acontecendo? É bem engraçado.
O melhor é as montagens depois, no final.
As montagens dos dois, como se fosse a Holly enquanto eles mandam as mensagens.
É, muito bom.
A Robin descobre E isso conta pro Ted, e o Ted começa a zoar eles, falando que ele teve um sonho gay com um dos o melhor amigo dele, sem falar quem era. Aí os dois ficam competindo pra querer ser o amigo com quem teve o sonho gay. É muito bom. Esse episódio eu gostei bastante, achei super engraçado.
E tem o Stan, que dá conselhos românticos, muito suaves. Ele tem uma voz de barítono maravilhosa.
Que é o segurança, e aí depois a Robin sai com ele no final do episódio.
Maravilhosa, parabéns pra Robin.
É
muito bom.
Ah, esse Stan é ótimo. Pode seguir, Dex.
E aí os dois últimos que a gente vai falar, que são os dois penúltimos do episódio, da temporada, perdão. O primeiro é no lugar certo na hora certa, que é o Marshall tá com um monte de gráfico, e ele elabora um monte de gráfico, que ele descobriu que fazer gráfico é legal. Enquanto isso, o Ted conta passo a passo do que, se isso não acontecesse, tal coisa não aconteceria, que no final do episódio a gente vê que a Estela, né, chama ele assim, bate no ombro e vai conversar com o Ted. Mas o episódio acaba aí, se eu não me engano, né?
Isso, e... acaba sem revelar que é a Estela, na verdade. Acaba, tipo, quem é essa pessoa?
Tá.
É.
E aí, no episódio seguinte, eu não lembro o que aconteceu também.
É ele falando com a Estela, porque... Isso. Ele se encontra, né? E tem todo o lance de que ela disse que o Tony lá, que é o marido, namorado dela, ex-marido, terminou com ela. E aí ela meio que pede pro Ted falar com ele pra fazer eles voltar, assim. E aí gera aquele conflito, né? Tipo, caralho, sério que você tá me pedindo isso?
É. E aí, só uma coisa desse episódio que é importante é que o Tony fica com... O Tony, né? Que é o atual noivo, marido da Estela. Fica com dó do Ted. E ele oferece um emprego. Oferece dinheiro e depois um emprego pro Ted. Emprego de professor de arquitetura na Universidade de Columbia, que é uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. E no começo ele recusa. Ele fala, não, eu vou ser professor, isso é fim de carreira, isso é de quem não deu certo. Que eu fiquei particularmente ofendido, mas tudo bem. E... e aí é isso, tipo, tem esse arco do emprego que a gente vai desembocar na próxima temporada, né? Que é um gancho importante que eles fazem.
É.
Mas o finale mesmo, a gente vai conversar na próxima semana, que a gente tem bastante coisa, e aí a gente faz as nossas expectativas, o review da temporada, aquela coisa de sempre.
Isso. Bom, esse aí é o resumo, então, da temporada que a gente assistiu até agora. Como o Fê falou, o finale é no próximo. E o que vocês acharam? Foi, né? Foi uma temporada boa, cara. Não foi ruim, não. Foi bacana.
Tá falando pro pessoal aqui em off, antes da gente gravar, que eu achei essa segunda metade muito legal. Muito acima da terceira. Eu achei que teve vários episódios, assim, muito sem acrescentar nada, até começar a aparecer alguns assuntos que acabaram sendo... Porque o que ficou mais em comum de assunto importante nessa segunda metade foi Barney e Robin. Tipo, claramente foi a principal coisa que eles levantaram. Então, até começar a chegar episódios que falassem disso, eu não achei os outros ruins. Eu achei que todos eles foram engraçados, tiveram histórias legais. Pode ser que não tenha acrescentado muito em relação a Barney e a Robin, ou ao Ted e a mãe. Mas eu achei que foram engraçados e tiveram situações legais, assim. Então, eu achei que essa segunda metade foi bem, bem bacana, de verdade.
Fala aí, Vi.
Na verdade, eu ecoo o que o Joe falou, né? Porque, assim, realmente... Eu achei, pensando agora que eu tava assistindo os episódios, já falando antes da gente começar, é uma temporada muito interessante, né? Porque ela começa com o Ted sendo deixado no altar, né? Ela começa com o Ted perdendo tudo que ele acha que ele mais deseja. E aqui a gente vai chegando no final, e não vamos falar muito, porque a gente vai falar mais no episódio do finale, né? Mas a gente chega no final com o Ted e com o Barney, até certo ponto também, é um espelho dos dois ali, basicamente aprendendo que talvez eles queiram outras coisas. E começando a se perguntar, tipo, olha, talvez essas piadas que eu fazia, talvez esses sonhos que eu tinha de ser um grande arquiteto em Nova York, fazer A, fazer B, fazer tipo outra coisa, não sejam pra mim de verdade. Talvez esses sejam os sonhos dos meus 20 e poucos anos, mas agora com 30 e poucos, eu acho que as minhas responsabilidades e os meus desejos não dão. E isso a gente vê muito ali no episódio da lista do Murtaugh, né, que é meio que o fechar desse arco. que o Ted e o Barney estão falando, tipo, não, não quero mais ser o jovem solteiro de 20 e poucos anos fazendo loucuras em Nova York. Eu quero ter uma estabilidade e eu acho que eu tô pronto pra outras coisas. E eu acho muito interessante isso, porque aí, pra fechar, eles reintroduzem a Stella. E aí o Ted tem essa oportunidade de falar, tipo, ah, talvez seja isso, talvez seja aquilo. E a gente vai ver isso nos últimos episódios. Mas eu acho que é bem isso, assim. Eles começam com a Stella, falando até de um ponto de narrativa, assim, de arco. É tipo, você começa com a Stella, você faz toda uma jornada de autodescoberta, se ela é útil ou não pro personagem... A gente pode discutir, afinal de contas o Ted é problemático. Mas você chega no final, completando essa jornada e falando, tipo, o Ted mudou, obviamente, ele tá pensando coisas diferentes. O Barney mudou e tá pensando coisas diferentes. Mas você coloca eles no mesmo ponto onde eles estavam lá no começo e fala, tá, e agora? Vai fazer o que com essa informação? E eu acho que isso é muito legal. E foi muito bem feito nessa segunda metade. E eu achei legal também, pra terminar, que é uma temporada que fala muito de família. É uma temporada verdade. Que fala, tipo, ah, esses são os amigos, essa, e aí é por isso que eles se definem como uma família, porque eles são amigos que constantemente estão juntos e se protegem. É, a gente vê o Barney e a dificuldade de família dele tendo que literalmente inventar uma família de novela para trazer felicidade para a mãe, só que a mãe também estava mentindo. A gente vê o Ted falando mais sobre família, falando mais sobre relacionamento de uma maneira que a gente não viu ele falando até agora, de arrependimento. E a gente vê até a Robin falando um pouco de família, falando um pouco de tipo, poxa, talvez eu queira lá para frente, não agora. Talvez eu não queira focar 100% do meu tempo na minha carreira. Eu acho isso bem legal, assim. É uma temporada sobre família. Isso é legal.
Acrescento uma coisa aí, Vi, que acho que essa temporada, ela trata dos assuntos mais importantes que vai levar pro desenrolar da série aqui pra frente.
Sim.
Nem o final da primeira, nem da segunda, nem da terceira plantaram coisas tão importantes que nem a dessa, né? Tipo, no episódio final tem uma mensagem clara em relação ao Ted conhecer a mulher dele, né? A gente vai falar sobre isso no próximo. A gente tem todo o desenrolar ali do Barney e da Robin, que também ficou claro que isso vai reverberar lá na frente. E alguns outros elementos que a gente pode deixar mais guardado pra falar um pouco mais adiante, nas próximas temporadas. Mas plantou muita coisa importante pro desenvolvimento do restante aí.
Eu vou comentar sobre as impressões gerais dessa temporada no próximo episódio, mas alguns comentários que talvez até repita depois, que é... Eu gostei também dessa temporada, ela é bem melhor do que a terceira, tipo assim, disparada.
Total.
Eu tava vendo aqui que ela foi a única temporada da série que foi indicada ao Emmy de melhor série de comédia. Eu achei que teria mais indicações, mas aparentemente foi só essa temporada. Enfim. Que isso possa valer, né? Também tem sua discussão. Mas o que eu ia falar é que eu acho que ela tem uma barriga. A gente estava até conversando em office. Tem uma barriga ali no meio, lá pelo episódio. Ou o 10, que é o da briga, né? Da luta com o cara do bar lá, nada a ver. O 11 também, do de Minnesota, é meio. Quer dizer, tem a irmã do Ted, né? A Heather, mas, tipo, de resto é meio... Então, assim, tem alguns episódios meio meh, na minha opinião. Mas tem outros episódios que são muito legais e que faz o que eu gosto muito, que é aprofundar os personagens. Então, tipo, a gente viu mais, igual vocês falaram, do Barney. A gente viu mais da Robin. E eu queria destacar o negócio da Robin, que é a nossa do emprego dela. Depois que ela volta de Tóquio, ela fica desempregada um tempão. E ela começa a pirar, a gente falou disso no começo da temporada, nos outros episódios. Até que ela consegue um emprego, quando o Barney faz aquele currículo pra ela. Ela consegue um emprego de apresentadora num jornal que passa às 4 da manhã. É tipo um encontro com Fátima Bernardes ou Ana Maria Braga, só que às 4 da manhã.
É o Globo Rural.
Pra gente seria tipo um Hora 1 ou um Bom Dia São Paulo. Que a gente
Antena Paulista, 6 horas da manhã do domingo, sabe? Um negócio absurdo, assim. E aí é muito louco, porque tem um episódio que ela fala, mas vocês têm que me assistir, não sei o que. Ela fala, beleza, vamos assistir. Aí quando eles acordam, todo mundo às 3 da manhã pra assistir a Robin, eles brigam, porque é quando o Ted descobre que a Lily tava sabotando os relacionamentos dele, que também é uma coisa importante da temporada, assim. Tipo, a gente descobre que ela... ela que plantou as sementes que levaram ao término do Robin da Robin do Ted há temporadas atrás. E acho que isso é uma coisa importante também a gente mencionar, que é um fato importante da temporada.
Foi aí que eu comecei a odiar a Lily, cara.
A Lily, olha o desempenho da Lily nessa temporada foi bem questionável, viu?
Achei bem baixado.
Ela tem uma informação do...
Percebi,
foi isso.
Vi, talvez seja o que você vai falar. E eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se a gente tá sincronizado. Por que que a Lily, lá pelo episódio 18, 19, por aí, ela desaparece e ela fica vários episódios fora? O que que aconteceu?
Ela tava grávida, ela tava de licença maternidade.
Inclusive tem um episódio interessante que é o do salto, Fê, não sei se você repara, mas todo shot que tem nela, eles estão sempre tampando a barriga dela com algum objeto.
Pois é, teve uma cena, acho que foi do 22 ou 23, que eu vi ela meio parecendo grávida, né? Aí eu falei, que estranho, será que a Lily vai estar grávida? E aí quando ela falou, eu tô grávida, eu falei, ela tá grávida? Aí eu falei, não, era mentira, era só pra ele não pular do prédio. Eu falei, ué, que confuso. Podiam ter usado isso na série, né? Não sei.
E se você perceber também, a própria Robin, né, a Colby Smulders, também usa um figurino um pouquinho mais bufante, um pouquinho mais aberto, porque ela também estava grávida nessa temporada e ela vai sair na próxima, um pouquinho mais na próxima, pra poder ter a licença maternidade dela, mas ela já estava grávida. Eu não sei se ela vai ter o filho na pausa entre as temporadas, né, no verão, ou se ela vai chegar até o filho no meio da temporada. Então, mas as duas estavam grávidas e por isso que elas têm um pouquinho menos de movimentação, pelo menos, em todos os episódios. Entendi. E um pouquinho menos de presença, porque outras prioridades, né?
Faz sentido. Eu queria destacar uma outra coisa da temporada que eu quero ouvir vocês, que é a Karen. Vamos falar sobre a Karen. Precisamos falar sobre a Karen. A Karen eu achei um personagem muito interessante. A ex-namorada do Ted, que é basicamente uma pessoa bem ruim, assim, né? Enquanto ser humano bem ruim. Mas eu achei muito interessante, porque, como a gente já falou mil vezes aqui, todos os personagens são estereótipos, blá blá blá. Mas a Karen é um estereótipo que eu encontrei tantas pessoas assim nos últimos anos, na minha universidade, mas tantas pessoas, que eu falei, puta que legal que trouxeram essa pessoa pra série. Porque essa gente, esse tipo de babaquice, Eu já encontrei muito. Então eu falei, nossa, que legal. O episódio que ela aparece bastante é o da varanda e o Sorry Bro, né? O Desculpa Mano. O Desculpa Mano vem primeiro, que mostra que ela tratou o Ted de forma péssima, traiu ele 1 milhão de vezes. E o da varanda é quando a gente descobre sobre a Lee e tal, que tava sabotando os relacionamentos dele e depois eles terminam. Só que assim, termina, mas o Ted é um idiota também, né?
Sim. Eu não tenho muita coisa pra falar da Karen. Aliás, eu não tenho coisa boa pra falar da Karen. O que eu tenho pra falar dela pode ser censurado aqui.
Ela é horrível.
Que ódio dessa pessoa, velho.
Eu tenho uma coisa legal pra falar, que é a Laura Prepon, que fez o Dead 70 Show, como o Dex falou, e ela fez The Orange is the New Black. É uma ótima atriz e ela é muito divertida. Mas o personagem é um pé no saco mesmo.
Ela é tão boa que ela conseguiu fazer a gente odiar, né?
É isso. A atuação é tão boa que ela convence que ela é uma pessoa horrível, assim.
Horrível.
Cara, tem uma menina do TikTok que faz uma atuação tão boa que você fica odiando o personagem dela, velho. É muito bom.
Tem muito ator bom no TikTok, viu? Por que parece.
Tem mesmo.
Mas não sei, acho que esses são os meus destaques primeiros, assim, dessa temporada.
Eu tenho um destaque rápido pra fazer aqui.
Eu e o Vi, nós dois, a gente tem um destaque muito em comum pra fazer, Vi.
Inclusive esse aqui deve ser um deles, que é o quê? A irmã do Ted Mosby, a Heather Mosby, ela é... Isso só vai importar pra mim, pro Joe e pra, tipo, 5 pessoas que estão ouvindo a gente, mas
talvez.
Tudo bem.
Se você for uma criança dos anos 90, você vai se importar.
Exato.
Pra mim importou.
Foi. A Heather Mosby... Ela é interpretada pela Erin Cahill, que nada mais nada menos foi a Ranger Rosa durante a temporada de 98-99 dos Power Rangers. Os Power Rangers, a Força do Tempo, que é uma das melhores temporadas que teve.
É incrível, Força do Tempo é incrível.
De Power Rangers, e foi muito bom vê-la fazendo uma coisa que não é Power Rangers, que é um pouquinho mais edificante que fazer Power Rangers com um ator. E é isso aí.
E você sabe que eu achei que ela se deu muito bem em comédia? Porque eu achei a Heather, tipo, a atuação dela enquanto Heather
foi um episódio
muito
legal. Foi um episódio muito bom, lá da Heather. Não só porque eu gosto dela, mas porque, tipo, foi um episódio interessante, assim.
De fato foi.
A gente vê o Ted sendo meio pai nesse episódio, assim. Isso é legal, que tipo, tem a ver com o futuro do Ted, assim, ser um paizão.
Eu imagino que a gente vai ver mais da Heather por aí. Ela parece uma personagem interessante. Tipo, foi muito rápido, foi um episódio só e foi uma coisa, muita informação jogada de coisas que ela fez. Mostrando pouca coisa. Falam muito, mostram um pouco, entendeu? Pra esse todo episódio, eu entendo. Então espero que a gente tenha mais oportunidade de ver dela, porque ela passa.
Mas eu vou falar. Mesmo com a hype de eu ter visto essa personagem icônica, que nem o Vi comentou, eu achei muito ruim o fato de. Tipo, eles. Foi um assunto sério, assim, até, sabe? Tipo, desse episódio, o Ted tem uma irmã e, porra, ela tá começando a vida em Nova York e tudo mais. E. Enfim. Eu acho que ela teve uma participação importante ali pra vida do Ted. E acabou ali, tipo, não foi mais comentado em nenhum outro episódio. Eu tava na expectativa de que ela fosse, sei lá, ser pelo menos comentada de novo. Tipo, ah, o Ted, ah, sei lá, eu tava lá com a Heather vendo o apartamento. Alguma coisa assim.
Esqueceram dela, tipo, parece um personagem muito, muito terciário e, tipo, a irmã do Ted.
É. Sabe? Muito.
Sei lá. Até o pai do Marshall aparece no episódio do basquete, que eu achei. Gente, episódio do basquete que ele começa a treinar.
Eu ia perguntar pra você.
Não. Episódio do basquete que ele começa a treinar a turma da Lily de pré-escola, maternal. Gente, eu dei tanta risada.
Mas qual era o seu outro destaque, Vi?
Não, acho que era esse mesmo. Eu talvez lembre de alguma coisa e a gente vai falando, mas era mais isso. Da Heather. A referência do Teen Wolf é super divertida, porque é um filme com Michael J. Fox.
Do Teen Wolf, na verdade.
Dos anos 80, que é bem divertido. Isso foi antes da série Teen Wolf lançar, se não me engano. Então é relativo ao filme mesmo, né, do Michael J. Fox. Eu gosto desse filme, é divertido. Tem duas coisas, na verdade. O Bar Puzzles, apesar de ele parecer não ter importância nenhuma, ele vai aparecer lá na frente. Vai existir uma menção do Bar Puzzles lá na frente, não vou mencionar muito, mas vai ser interessante. E nesse episódio tem uma coisa bem legal que é a pessoa da referência audiovisual, desculpa, gente, é que tá acumulado de duas semanas, eu preciso, dar vazão. Eles, toda vez que vocês veem eles pensando sobre abrir um bar, toca uma musiquinha com um ritmo meio caribenho latino, certo? Essa música é a música Kokomo, dos Beach Boys, que foi trilha sonora do filme Cocktail, nos anos 90, com o Viggo Mortensen. Então é por isso, porque é um filme sobre bar, entendeu?
Meu Deus, Victor, o seu nível de referências às vezes me encanta e me assusta. No mesmo
essa
nível.
É a piada, essa. Aqui pode ser uma piada que tipo não passa despercebida, mas é daí que vem a piada.
Não, definitivamente passa despercebida. Que bom que você trouxe pra
tipo,
gente.
Porque é uma referência muito, tipo, X, assim. Muito, tipo, metendo. Bota uma música aí de bar. Ah, bota Coco, mano. E é isso, assim. É uma música que eu gosto por isso. Eu gosto de Beach Boys.
Boa. Eu queria falar do episódio seguinte, da irmã do Ted, que é o dos amigos com benefícios lá, né? Que a Robin e o Ted decidem transar toda vez que eles brigam, porque soluciona problemas. Primeiro. O que eu acho
não importante... faça isso!
O que eu acho importante nesse episódio, eles estavam certos até certo ponto. Tipo, de fato, resolvi assim, sabe? Mas depois eles viram que, tipo, isso na verdade não tava sendo tão bom porque tava, né? Misturando algumas coisas. Só que o ponto-chave é que esse episódio ele começa de fato ali trabalhar essa paixão do Barney pela Robin, né? Tipo, durante essa temporada já teve um pouco, só que ficou meio que esquecido. Eles deixaram meio que esfriar. Desse em diante, cara, praticamente todo episódio tinha um pouco disso, né? Que nem a gente tem esse episódio que o Barney fica claramente incomodado com isso e ele começa tipo, a limpar a casa deles, comprar leite pra eles pra fazer eles pararem de
brigar transar. Pararem de transar.
Mesmo no episódio de briga, não lembro qual que foi, mas o episódio que ele quebra a televisão, ele sai do McLaren e ele sempre encontra uma televisão de tubo
e
quebra a televisão.
É esse aí.
De frustração.
Ele vai numa casa Bahia e ele vai lá e fala
muito
tipo,
bom ele
essa parte
TV,
é muito
velho.
Boa, velho. Essa parte é muito boa.
Tem um corte seco que ele ali na loja.
Tipo, ah,
não, dá mais contraste melhor, tipo, aqui. Tem um branco.
Cara,
nada
é melhor.
pra eventos esportivos e contraste vivo, nada melhor que uma televisão de tubo. Ah, que ótimo, vou levar ele. Quebra a televisão.
Aí, tipo assim, no episódio 14, que é o Sim Possível, que ele monta o currículo hollywoodiano barra Michael Bay da Robin, claramente trata disso de novo, porque o Barney desespera com a ideia da Robin talvez ser deportada pro Canadá, e ele faz tudo isso pra ela poder ficar, né?
Inclusive, se eu puder aqui, Joe,
manda.
Tem um pequeno momento que ela fala, tipo, ah, você pode casar com um americano. E o Barney se ajoelha.
Começa a ser
ele se ajoelha, ele vai pedir ela em casamento.
Nossa, é muito legal essas coisas do fundo que a série traz. Acho muito divertido.
É muito engraçado.
E é legal que eles usam pra fazer com que ninguém ali dos amigos deles percebessem, sim, né? Tipo, a disposição que eles estão.
Ninguém viu.
E aí tem isso no episódio seguinte dos Stinsons, que é a família fake do Barney. Cara, no final, a mãe dele fala pra ele, né? Fala, meu, se você não seja como eu fui, né? Tipo, questão de mulherengue e tal. Se você encontrar alguém especial, tipo, dá uma chance. E aí termina com ele olhando pra Robin.
Sim.
Então, assim, dali em diante começa a tratar muito mais forte, né? Esse assunto. Então, o que eu achei muito legal do episódio 12, Benefícios, de fato foi eles começarem a explorar mais...
Seriamente, né? Tipo, não só uma piada de lado, mas tipo, não, vamos falar disso.
Isso que tá rolando, né?
Exatamente.
É legal mesmo.
Na mesma moeda, tipo, você quer falar alguma coisa?
Não, eu ia falar que eu acho que esse é um dos grandes ganchos para a próxima temporada e para as próximas, para a série até o final, assim. Como eu tinha falado, eu vi uma cena de um casamento e eu acho que a cena vai se concretizar. Só digo isso. Eu acho que vai se concretizar. Não sei se eles vão terminar juntos ou não, mas esse casamento acho que vai arrumar.
Ok. Sem comentários. Uma coisa que se conecta nisso que você falou, Joe, e um pouco também com o que você falou, Fê, é que essa temporada ela fala sobre, tipo, o Ted tá morando com a Robin agora. O Ted é colega de quarto da Robin, e é o momento que você vê eles deixando de ser, tipo, ex-namorados e tipo, paixonite do Ted necessariamente. Isso vai ser um problema lá pra frente, porque sempre vai ser. Mas é tipo, é aqui que você vê. Não, o Ted e a Robin, eles são amigos. Eles gostam, tipo, um do outro, e eles têm um potencial muito grande para serem amigos. Eles se entendem muito bem. E isso é legal, porque é raro você ver. Tudo bem que eles vão estragar isso muito rápido, provavelmente, porque a série é assim. Mas é legal você ver um relacionamento platônico, não romântico, não sexual, entre um homem e uma mulher numa série. Porque, tipo, não, você pode ter amizade. Tá tudo bem.
Sim.
Claro, o Ted vai estragar isso depois. Mas.
Sempre.
Mas é legal, enquanto ele existe, enquanto ele está sendo construído, e essa posição do Ted, que ele vai se percebendo, tipo, não, eu entendo você, Barney, eu sei que você gosta dela, e tipo, eu vou abrir um espaço pra você. Que ele faz em alguns episódios, e a gente vai ver mais. Eu acho muito legal, assim, tipo, não, vai lá, sabe? Tipo, eu acho que pode funcionar e vocês vão ser felizes.
Sabe um exemplo disso que a série traz? Quando o Ted abre o próprio escritório dele, o Mosbius Design, ele faz o escritório na casa dele e contrata ele chama de estagiário, mas é tipo um secretário, assim, um atendente, e coloca uma escrivaninha no meio da sala. E aí, quando a Robin chega em casa, ela fica tipo, mano, o que tá acontecendo? E ela começa a sair, a dormir com esse cara. E o Ted fica bravo porque tá atrapalhando, segundo ele, no desempenho dele da empresa, sendo que a empresa não faz nada ainda porque o Ted não liga pros clientes. Mas não por ele estar com ciúmes da Robin. E eu acho que esse é um sinal, tipo, parece que o Ted tá melhorando. E, de novo, outra coisa, por exemplo. No final da temporada, quando ele encontra a Stella no penúltimo episódio, no 23, vou dizer pra vocês, eu achei um pouco chato trazer a Stella de novo tão rápido. Eu preferia ver ela lá pra frente, sexta, sétima temporada, sabe? Não precisava ter visto ela agora.
É que tem outras, porém, né, pra trazer, que dá pra trazer na sexta e na sétima, né? Vou deixar isso aí.
Não, com certeza não vai aparecer. Só que, tipo, eu não acho que precisava trazer agora, porque acabou de resolver, entre aspas. Então, quando ela apareceu, eu fiquei tipo, ah, mano, é sério que é Stella? Tipo, porra, eu não quero mais ver Stella. Só que no final do 23...
Ah, desculpa.
Só pra terminar. No final do 23, eu fiquei tipo, foi melhor, sabe? Ele falou pra ela e falou pro Thorin, tipo, não quero voltar, eu segui com a minha vida, é isso aí. E já tinha comentado que ele fala sobre isso, que a linda história de amor só não era minha, essa frase bonita. Então, parece que, sabe, porque o Ted de duas temporadas atrás ia ter uma recaída e ia fazer um monte de bosta. E agora não, ele tá tipo, não, mano, não é comigo, sabe? Vai, segue a sua vida, quer ficar com o Thorin, vai lá, mas tipo, não me mete também. Sabe? Ainda que no final ele conversou com o Thorin, o que eu achei meio besta, mas enfim. Ele conversou com o Thorin, ele falou que não lembrava da conversa, mas eles, a Stella e ele voltaram. E eles viajaram pra Los Angeles, foram morar lá. Né? Abriu uma clínica de dermatologia pra apagar tatuagens dos surfistas.
E não só isso, viu, Fê? O filme que o Tony dirige volta, viu? O filme que o Tony dirige volta.
Ele dirige um filme, né? Ele vira
The Wedding Bride.
The Wedding Bride. Mas o que você ia falar, Dex?
É verdade. Nossa, é verdade. É, não, eu ia falar que... É. Imagina se ele vira ali e fosse a Cupcake, velho. Nossa.
Então, saudades da Cupcake, mano.
Podia
melhor
ser
a namorada dele. Tipo, melhor coadjuvante que teve nessa série foi ela.
Podia ser a primeira namorada dele que voa um chute na cara dele durante a macarronada. Podia ser qualquer coisa, mas é Stella.
Eu vou dizer uma coisa.
Não, Victor, para de dar spoiler. Você tá dando muito spoiler nesse episódio. Já falou um monte de coisa que
sem spoiler.
Ah, eu não quero
sem
saber.
Spoiler.
Não, para. Sem spoiler. Não quero.
Não foi a última fornada de cupcake. Não foi a última fornada de cupcake.
Para de dar spoiler, Victor.
A série tem 27 anos, Fernando.
Ué, eu não acho que todos os personagens secundários vão aparecer de novo. Eu não acredito nisso.
Tô deixando aqui. Pode ser que ela volte. Pode ser que não. Pode ser que sim.
O cara entregando
a passagem. Pode ser que a do Krav Maga volte também, quem sabe.
Pô, a do Krav Maga era da hora, mano. Essa macarronada é muito engraçada.
A voadora no meio do restaurante, mano. Acho que foi uma das melhores
cenas. Mano, ela pegando macarrão sem nojo, velho. Ela só pega assim, ó. E taca nele. É muito boa essa cena, velho.
E taca ali macarrão na cara. Mas, ô, o que vocês acharam do... O que vocês acharam de duas coisas? O teste da varanda, o conceito em si. E outra, o fato do Barney dormir com um pijama de terno.
Eu tenho uma pergunta pra você, retórica disso. Você já fez o teste da varanda, você, a Belle e eu, por algum acaso?
Cara, não fiz, mas assim, na
beleza.
Real... Mas na, bem, agora que você pensou, na real, que eu percebi que o teste da varanda com você, eu, você e a Belle já tá no automático, mano. Full, 100% aprovado, então...
Não, mas aí falta a mulher, né?
É, não. Assim, o nosso cenário já existe. Agora eu só tô analisando
entendi.
Entendeu?
Mas eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês vão se surpreender se eu falar assim, ah, tá, é o Fernando. Eu não sei qual vai ser a razão de vocês. Mas eu, particularmente, achei isso babaca. Achei escroto, achei idiota.
O teste é o Fernando.
É um pouco Fernando. É um pouquinho Fernando.
É que você. Tá, vamos lá. Eu vou explicar
não,
o meu ponto.
Não é muito babaca, porque você se imagina lá na frente, isso é uma prova, tipo, cara, você vê se vai dar certo ou se não vai, entendeu?
Pois é, Joey, mas é aí que eu ia complementar. O teste em si, ele é babaca? Talvez não. Só que tem duas coisas. Primeiro, é muito. Aí, pensando na vida real, tá? Não na série. É muito difícil, pelo menos pra mim. Muito difícil imaginar esse tipo de coisa se tratando de um outro casal. Tipo, não é eu e a minha conge. É tipo, sei lá, você e a Belle. Ou
e um terceiro,
outros casais de amigos, entendeu? Eu não sei como é que vai ser daqui a 40 anos, 30 anos. Eu não sei.
Eu julgo conge.
Eu concordo bastante contigo.
Não, mas vi.
Eu não concordo, peraí, não. Calma, vou ter que discordar, velho.
Calma aí, gente. Tipo... Deixa eu terminar meu ponto.
Conclui.
Briga!
Antes de discordar, deixa. Olha, Joey, você plantou Discord aqui. deixa eu me explicar. Então, assim, isso eu não gosto. Eu não... Uma coisa é julgar o crush, outra coisa é você imaginar jogando gamão com os crush do seu amigo dali a 40 anos, sabe? Coisas diferentes. Então, eu não acho isso legal, não aplica na minha vida. Outra coisa que eu acho que vocês vão de concordar comigo é o que a Lily faz, de que se a pessoa não passa no teste arbitrário dela, onde ela é a julgadora, ela é o júri, o juiz, o julgador, tudo mais, da varanda, ela sabota o relacionamento do amigo. Aí é o fim do mundo, né? Pelo amor de Deus. Tipo, ah, não, não gosto de você, então eu vou fazer você terminar. Tipo, a não ser que seja um caso onde existe um relacionamento muito tóxico.
Extremo?
Extremo, que tenha crimes envolvidos,
tipo
não façam isso, tá?
Com seus... Tipo a
talvez a cara. Não façam isso com seus amigos, tá? Então, assim, eu acho que são coisas diferentes. É, isso ser levado pra sabotagem que a Lily fez repetidas vezes, como ela mesma disse, isso é errado.
Então, é nisso que eu posição, concordo contigo.
Essa é a minha posição sobre o teste da varanda.
Eu concordo com você exatamente nisso. Assim, você imaginar como exercício interno seu e falar, ai, que legal, tomara que seja assim, beleza.
Guarda
a partir
pra
do
você.
Momento, é, a partir do momento que você dá uma de Lily e quer foder o outro casal, aí eu já acho escroto. Escrotaço. Mas aí já nem mais o teste da varanda, né? Porque o teste da varanda em si, ele acaba ali. O que a Lily faz, ele vai depois do teste, né? Que é começar a interferir e plantar brincos na cama do Ted.
Nossa, oh, que absurdo. Mas vai lá, oh, Dex, você falou que você discorda de mim.
É, eu acho que nesse ponto não tenho que discordar. Eu acho que eu não faria o término, porque eu acho que a pessoa tem que perceber por conta dela, mas eu falaria. Tipo, caralho, presta atenção.
Você era mais escroto, hein, mano? Nojento.
É, não, eu falaria com certeza. Não com essas palavras, né? Eu provavelmente, mas... Depende. Acho que é a pessoa que tem que perceber e não sabotar o relacionamento. Mas o teste da varanda eu acho o conceito muito interessante. Por exemplo, se fosse... Eu me vejo muito, por exemplo, o Joe e a Belle, eu namorando uma pessoa que não é compatível com os dois. Não sei, eu não acho que meu relacionamento duraria, pra ser sincero.
É que na verdade é que a gente é muito parecido, né? Então...
Sim. É, tem essa também. Mas a Rafa, inclusive, me falou isso. E ela falou, eu dou muito mais relevância e importância, o que pode ser errado, tá? Provavelmente errado. Mas dou muito mais importância e relevância para os meus amigos do que para os meus relacionamentos. É por isso que eu sou solteiro hoje. E... Então, tipo, nesse contexto faz muito sentido ter um teste da varanda, entre aspas, né? Porque, sei lá, eu acho que se não batesse... Mano, se minha namorada não gostasse do Joey e da Belly, eu terminaria com ela, tem jeito, não tem o que fazer. Eu passo o dia inteiro com o Joey.
É, eu não consigo ficar com alguém que não goste dos meus amigos, mano. Que meus amigos
não
é minha
tem,
família.
Velho, não tem como, tá ligado?
Se você imagina fizer se... isso, você vai ser muito pau mandado, cara. Muito pau mandado.
Imagina se a pessoa não gosta da Rafa, velho. E aí? Fala o dia inteiro com ela.
Acabou, não tem. Você manda fazer. Tomar no cu. É simplesmente. Você fala, então se você faça o favor e vá tomar no olho do seu orifício anal. E a gente para por aqui.
É... Então eu acho que o teste da varanda é válido.
Porque, cara, só é uma que, coisa assim, pra você arranjar alguém, né, na sua vida e estar disposto a esquecer seus amigos por conta dessa pessoa, ou você é muito burro, ou você é muito corajoso e tá, assim, decidido que você só quer uma pessoa na tua vida e mais ninguém.
Sabe? Mas acho que mesmo...
Uma boa decisão, né? Também
isso. É. Mesmo não esquecendo, mas, tipo, tentando a convivência, mas você vê... É igual desculpa, Fih, vou dar outro exemplo de Friends, desculpa, Vi, também. Mas a Janine e o Joey namorando junto com o Chandler e a Mônica. Não tem como conviver, tá ligado? Tipo, a namorada do Joey não gostava do Chandler e da Mônica, que é o casal de amigos deles lá. Ah, era impossível conviver. Tipo, não tem como, tá ligado? E... A convivência fica impossível. Aí não.
Eu acho que o teste da varanda, ele é bom, assim. Acho que imaginar um casal amigo é legal. Só que o teste da varanda, acho que ele é muito válido pra você imaginar o seu parceiro ou sua parceira.
Ah, isso 100%.
Porque aí você consegue ver, aí você vai ver, mano, isso daqui não vai dar certo, não. Tipo, isso daqui tá legal, vamos ir, tá ligado?
É porque a diferença que eu acho, Dex, do que você falou, que eu acho que tem mais a ver com a série, é que o teste da varanda, ele é, pela definição da Lily, uma coisa do futuro. Então, assim, se você tem um cônjuge que no presente não se relaciona bem com seus amigos, é uma coisa. Que era o caso da Karen, ok. O teste da varanda em si, eu acho que funciona muito mais pro seu parceiro, pra sua parceira, porque não dá pra saber se daqui a 30, 40 anos você ainda vai estar conversando, você ainda vai ser amigo do seu amigo. Tipo, a gente quer imaginar que sim, mas às vezes não é assim, sabe? Eu tive amigos muito próximos que... Não é que eu não sou mais amigo deles, que a gente brigou. Não, a gente só se distanciou porque os caminhos da vida são tortuosos, sabe? Então, eu acho que o teste da varanda, ele funciona por um lado e funciona pra avaliar o presente. Nesse sentido, assim, tipo... Essa pessoa funciona com o meu grupo de amigos? Sim, não. Algo precisa ser feito sobre isso ou não, sabe? É, só que pro futuro eu acho que é muito abstrato pensar como que a Belly vai estar, sabe? Sei lá, não sei como eu vou estar.
Então, eu entendo.
Sim, sim.
Mas o nível de amizade é muito diferente.
É isso que eu ia falar.
O nosso nível de amizade é muito diferente, cara. É impossível a gente não se falar daqui a 40 anos. É impossível, não existe essa hipótese. Só se alguém morrer. Sério mesmo, não vai ter como.
Eu acho que é bem possível, cara.
Não é, não é, Fê.
Eu não sei se...
Caralho,
já tô
o Fernando já tá plantando a saída dele do grupo, você viu, né?
Não, mas não dá. Tipo, eu tinha muitas certezas em relação a amizades até hoje na minha vida e...
É, só que isso é uma...
Sim,
mais
nova,
né?
De escola, Fernando.
As amizades quando na fase adulta é uma outra história. Eu também tinha melhores amigos na época de escola, de ensino médio, que... Puf!
Mas, por exemplo, eu tive melhores amigos na vida adulta, que eu já não falo mais também.
Nos últimos... Mas aí não eram tão amigos assim.
Eram bem amigos, cara. E amigas.
Ah, eu não sei, hein?
É, se você já falou, hoje acho que não é tanto.
Outra coisa, é a minha experiência. As pessoas de vocês podem ser diferentes. Justo. Eu espero que vocês continuem sendo amigos e se gostando e se dando bem. Não, não tô...
Vocês, ó, ele não falou a gente, ele falou vocês, tá vendo?
Vocês falaram de mim, vocês estão me excluindo. Mas, tô brincando. Mas, da minha experiência, amizades que duram muitos anos assim são bem raras. Bem raras. Amizades que eu digo
eu vejo...
que permaneçam próximas, sabe?
Uhum. Eu vejo muito pelo grupo dos meus pais também. Eles têm dois grupos muito grandes que são muito amigos, assim. Desde que meu pai mudou pra São Paulo, 2001, e até hoje, 20 anos, ambos os grupos, né? É um grupo da igreja deles e um grupo do trabalho do meu pai, que ninguém mais tá no trabalho, inclusive. Mas eles mantiveram até hoje o contato. Era o grupo da sexta, eles toda sexta-feira eles iam e comiam pizza.
Mas assim, eu entendo então, o que o Fê tá falando. Tipo, eu tinha melhores amigos na fase da Casper, por exemplo, que hoje eu ainda tenho amizade, só que não tenho a proximidade que tinha antes. Só que isso foi há 6 anos atrás. Eu tinha 19, 18 anos. 19, 20 anos. Eu acho que as coisas mudam, né? Mas assim, o Fê tá certo no ponto que, tipo, tem casos e casos, né? Não é...
E assim, tem casos e casos com a mesma pessoa, sabe? Tipo, você, Joey, pode ter amigos que você mantém quando você for mais velho e outros não, e tudo bem. A forma como as pessoas se relacionam e se socializam é diferente. E eles nem dependem da gente, às vezes dependem de outras situações da vida. Tipo, eu vou me mudar pra fora do país. É normal que a gente se distancie um pouco, não tem problema, sabe? Uhum. Coisas da vida. Agora, voltando na questão... Vi, você quer comentar sobre isso? Que você ficou quietinho?
Eu jogo conge, é isso. Esse é meu
comentário. Perfeito.
Eu jogo conge, eu fico...
Só três palavras, eu jogo conge.
Na verdade, não, vou fazer uma resposta completa. Eu jogo conge bastante. Eu não vou explicitar os meus sentimentos do conge da pessoa, exatamente porque eu não acho que você deve ferrar o rolê da outra pessoa. Tipo, eu não preciso gostar do seu conge pra você ser feliz. E, tipo, vida que segue. Só que eu me preocupo. E eu geralmente, tipo, fico pensando o que pode acontecer. A mesma coisa acontece quando eu sei que existem duas pessoas que fazem muito sentido juntas, mas não estão juntas por alguma coisa do sentido. Eu fico tipo, mano, por quê, sabe? Tipo, seria muito mais simples se pessoas percebessem. E já aconteceu algumas vezes e foi divertido, assim. De novo, não vou transparecer isso pra pessoa, porque, tipo, o problema da pessoa não é meu. Só tô fazendo especulações. Essas especulações são minhas. E eu acho que eu entendo o seu ponto, Fê, no sentido de que eu já tive pessoas de quem eu fui muito mais próximo na vida, que foram meus melhores amigos durante muito tempo, e as pessoas se distanciaram, mas ao mesmo tempo eu não diria que essas pessoas perderam importância na minha vida, sabe? Eu acho que as pessoas se distanciam, mas as amizades que são realmente importantes pra você, eu acho que por mais que você se distancie, existe algo ali que, tipo, se eu sentar com alguma dessas pessoas, eu vou poder conversar com elas como se, tipo, nenhum tempo passa, entendeu? Tipo, se eu ficar 6 meses sem falar com algumas pessoas, eu sei que eu vou poder sentar e falar, então, aquilo que eu te falei há 6 meses, então, continuando aqui, entendeu? Mas eu, como você mesmo falou, isso vai muito de pessoa pra pessoa, e eu acho que é uma experiência muito individual. Eu já tive um pouco dos dois lados e me arrependo de ter perdido algumas amizades. E outras eu falo, tipo, não, eu acho que tinha uma data de validade, como pra usar uma explicação do... pra usar uma expressão do How I Met Your Mother, assim, eu acho que alguns relacionamentos, seja de amizade ou romântico, ou qualquer coisa que seja, tem uma validade. E essa validade, ela vem quando você menos espera. Mas ela existe. E, assim, algumas validades são mais óbvias, tipo, quando eu saí da faculdade, ou quando eu saí do colégio, eu tenho certeza que eu não vou ver 90% dessas pessoas.
Sim.
Porque você sabe, você vê essa pessoa porque você tá lá todo dia, você conversa lá porque você tá lá todo dia com essa pessoa. Uhum. Mas você não conhece essa pessoa, você não é amigo dessa pessoa. Não é uma pessoa que faz uma diferença na sua vida.
Uhum.
Ela vai sumir, natural que ela assuma. Mas existem, eu acho que existem sim, pelo menos, acho que toda pessoa tem pelo menos umas duas amizades que são, tipo, muito antigas e que elas nunca vão se desfazer simplesmente pelo fato de que elas, tipo, você não precisa, sabe? Você não precisa estar perto da pessoa pra ser amigo da pessoa. Você pode simplesmente sentar e, tipo, não, eu preciso conversar. E vai ser isso. Eu acho que ela não tem muito a ver com afinidades, ela tem a ver com uma coisa um pouquinho mais profunda, assim, de conexão. Mas eu já tô devagando.
Posso dar um exemplo da minha vida que ilustra o que o Vi tá falando?
Por favor.
Prometo ser breve e não tentar não expor muita gente. Eu tenho 24 anos. E eu tenho um amigo há 20 anos. Uma pessoa que,
caralho,
que é um amigo.
Comia terra no parquinho.
Sim, meio que literalmente. A gente começou na escola em 2002 juntos. Na minha escola chamava Fase 5. Você tinha 5 anos. Então assim, a gente tá juntos nesse sentido, a gente é amigo há 20 anos. E aí foi muito bizarro, porque a gente estudou nessa primeira infância juntos, quando eu morava em São Bernardo. Quando eu mudei pra São Paulo, ele se mudou no semestre seguinte.
Alô, alô, São Bernardo.
Estudamos juntos em São Paulo, até a gente se formar. Quando eu fui pra faculdade, ele foi pra mesma faculdade que eu. Curso diferente, mas mesma faculdade. Passamos grande parte da faculdade juntos. E aí chegou um momento que a gente simplesmente, assim, se distanciou, sabe? Parou de falar, parou de se encontrar, às vezes se via na faculdade, ficava junto, saía pra fazer alguma coisa, mas assim, muito pouco. Os assuntos ficaram diferentes, ele foi fazer outras coisas, foi fazer outras coisas. Às vezes a gente conversa no WhatsApp, mas é tipo, poucas palavras, sabe? E a gente realmente se distanciou. Mas você viu, o que você falou agora foi muito, muito bonito. Eu te agradeço por essas palavras, porque essa pessoa especial é o tipo de pessoa que eu sei que se eu tiver um BO na minha vida, que eu preciso de alguém pra conversar, eu posso ligar pra ele e falar, mano, eu preciso de ajuda. Me ouve. E ele vai falar, te ouço. Como ele já fez comigo, como eu já fiz com ele.
Sim.
Ou tipo, mano, tô passando aí na sua casa daqui a pouco pra gente comer pizza. Pode ser? Pode ser. A gente não faz isso sempre, a gente não se fala sempre, mas eu sei que, principalmente quando a gente... É que ele não é uma pessoa muito boa de internet, essa é verdade. De se comunicar pela internet. Mas,
você também não, Fernando, mas tudo bem.
Oi?
Você também não.
Ah!
Mas tudo bem.
Eu fico o dia todo falando com você de relógio, como assim?
Eu sei, mas você não é uma pessoa que gosta de internet. A gente já falou sobre
não
isso.
Não gosto
aqui
de
também
me comunicar pela internet, mas eu me comunico razoavelmente de forma funcional. Enfim.
Não, mas.
Sim,
segue o baile. Você tá
o que eu tô falando é que é o tipo de pessoa que, se eu for encontrar pessoalmente, ir pra algum rolê. Só ficar conversando, jogando videogame, qualquer coisa, eu sei que o papo vai, que vai ser bom, vai ser gostoso, os dois vão se divertir, vai ser significativo, sabe? Então, eu acho que no momento que eu tô da minha vida é mais isso. Tipo, eu tenho uns amigos que eu converso mais todos os dias, que é tipo vocês. Eu tenho minha namorada, que também é, eu considero minha melhor amiga, por conta da nossa relação.
É importante dizer isso.
Bom saber.
Não, absolutamente, porque a gente tá namorando há quase 8 anos, então assim, eu considero ela minha melhor amiga.
Inclusive, eu só queria fazer um parênteses. Eu já recebi, por questão de tangenciamento de assunto, eu já recebi áudios do Fernando que ele também mandou pra Carol. E é uma coisa muito fofa, só queria deixar registrado.
Já, não lembro? Ai, que vergonha.
Já,
agora eu tô com
já
vergonha. Ai, rede nacional. Espero que eu não tenha falado nada muito, porque eu e a Carol temos um dialeto próprio, né? Vocês podem imaginar. Você
tava falando da nutricionista, você tava mandando indicações de nutricionista.
Ah, foi da
você
nutricionista.
Acabou mandando o mesmo áudio, foi de
tá,
fofo.
Tá,
foi
tá,
só
tá
isso.
Enfim. Já falei muito sobre mim, mas o que eu quero dizer é isso. Tipo, eu me identifico com o que ele falou. Eu acho que chega um ponto da vida adulta, às vezes você não tem esse amigo que você, como seus pais, Dex, sai pra comer pizza toda sexta-feira. Às vezes não vai ser assim.
Uhum.
Mas são pessoas com quem você sabe que você pode contar, sabe? Eu acho que isso tem muito valor.
Uhum.
Era só isso. Eu queria falar. E o que eu ia falar. Pode falar,
fala,
porque eu ia mudar de assunto, que eu ia falar do terno pijama, que eu achei uma ideia. Uma ideia Barney, assim, coisa mais Barney que podia existir.
Não, eu ia falar que eu tenho um amigo assim também do exército. Eu fiz um. Que inclusive foi uma das únicas amizades que se manteve forte assim do exército desse período. Foi esse cara também. E cara, é um cara super gente boa, super humilde. Assim, diferença. A gente tinha muita diferença cultural, por assim dizer. E isso nunca foi impeditivo, tá ligado? Tanto que é uma das amizades mais verdadeiras que eu tive. E ele falou... A gente sempre se dá parabéns, Feliz Natal, essas porra, né? E é bizarro, porque tinha o Serviço do Exército 2016, a gente tá em 2022. E toda vez que a gente se conversa, parece que a gente se viu ontem, tá ligado? É bizarro, sim. Assim. É esse nível que é que o Vi falou, que acho que é meio que... É o que faz sentido. Que é igual o Fê falou, né? Se você tiver fudido e precisar do seu amigo, ele vai te atender ao mesmo tempo que vice-versa também funciona. Então é bem interessante, assim. É uma amizade bem... Muito interessante. Ao mesmo tempo que, sei lá, se um de vocês for pro Canadá, né? Talvez um dia aí.
Tá projetando, hein, ó, Sr. Dex? Tá projetando.
Não, isso é projeção.
É, eu acho que vai ser no mesmo situacional, né? A diferença é que a gente não vai se ver, mas até aí, tipo, é. Sei lá, dá um jeito.
A gente já joga RPG online mesmo? O que que vai mudar?
É, hoje em dia é bem mais... Mano, eu acho que se uma coisa, só um instantinho, meninos, cortar isso na edição... Tô gravando.
Bom que não é mais ao vivo, né? Dá pra...
Gravando? É.
Não,
vou ver. Dá pra ter ir no banheiro, pegar um sorvete.
Liga pra ela, se preocupar.
Oh, queria um sorvetinho, hein?
Imagina. O bom é que agora a gente pode cortar na edição. É, com mais facilidade. O que eu ia falar, meninos?
Tá no pijama.
Não, eu ia falar da pandemia. Falar outra coisa antes. É, porque uma coisa... que a gente já falou aqui várias vezes, mas é que essas amizades aqui, quer dizer, do meu lado pelo menos, se construíram na pandemia. O Joe eu já tinha, já conhecia antes, mas a gente não era tão próximo, e tipo, a gente se aproximou muito na pandemia por conta do RPG, por conta do podcast, por conta da internet. Então, já tendo essa relação estabelecida, a gente já se encontrou pessoalmente, já saiu junto, etc. Se acontecer da gente não poder se ver por um tempo longo, assim, extenso, a gente vai continuar se falando, continuar se relacionando da mesma maneira. Então acho que isso é uma coisa positiva, de que eu acho que a nossa amizade, claro que ela melhora quando a gente pode se ver e pode ficar junto fisicamente, mas ela não depende disso, eu acho.
Alô, despedida da cobertura.
Eu penso assim, sabe?
O clássico.
Tururu. Agora, sobre o terno pijama, esse episódio, tipo, o foco do episódio não é isso.
Só não, cara.
Incrível, incrível. É muito legal.
Incrível, é muito legal, mas como que você vai dormir com uma gravata, então, velho?
Ele falou, não, mas a minha gravata pra dormir.
É, tem um nome
específico. Parecia. É que aí pode ser coisa de câmera, mas parecia muito confortável, porque parecia aquela seda, tá ligado?
É, de seda, né? Confortável com certeza é.
Mas só que eu achei engraçado que ele fala, você pode se mexer, eu tenho que dormir perfeitamente parado. Pra não amassar.
Aí já é palhaçada.
Ah, sim. Mas eu vou falar uma outra coisa. O Barney dorme de terno. Pro caso de que ele se encontrar num cenário onde uma mulher bonita bata na porta dele e ele atender, ele possa estar bonito. Mano, se eu abro a porta e vejo um cara estúpido...
O cara é muito Batman do planejamento, né, cara?
O cara vejo um cara estúpido, vestido de terno, de seda. Nossa. Às 3 da manhã... Eu não vou querer dormir com essa pessoa.
Mano, absolutamente não.
É.
Eu achei assim, engraçado Desculpa, Joey, quer pode falar?
Pode ir.
Que o Barney fala, e se duas mulheres aparecerem querendo usar meu chuveiro? Aí o Marshall fala, isso é um pornô? Eu vi esse pornô.
A
Lily vira, tipo...
Isso é a introdução exata de...
Isso, a Lily fala, perfeito.
E ela... Tipo, não, mas isso é a introdução exata desse pornô aqui. Tipo, todo mundo fica tipo.
Ela
é muito bom.
Desconversa. Mas o que você ia falar?
Essas paradas, só pra fazer um parênteses, essas paradas eu acho maneiro da série. Porque, tipo, é a mulher, né, que tá falando sobre o pornô e não o homem, tá ligado? Tipo, essa desconstrução eu acho maneiro. Enfim.
Eu ia dizer que acho que essa, assim, só uma cidade como Nova York, pra você conseguir dormir com um pijama. De sobreposição. Porque, tipo, tenta dormir de terno, mesmo que seja de seda. Tenta dormir com essa porra no Brasil. Só tenta. Você tem que ter um ar-condicionado, brother.
É. Bom ponto, porque, realmente. É um bom ponto.
Tipo, ali, beleza, deve ser maravilhoso. Ainda mais se você dormir com aquele pijama ali de seda. Se for um lençolzinho de seda, ou travesseirinho de seda, pô, fica uma maravilha, né? Só que o importante aqui... que a gente não tá falando, é a visão de negócio do Barney pra esse feito, entendeu? É pra parecer maneiro a todo momento. Pra se brotar uma mulher gostosa na porta dele às 3 da manhã, ele vai estar parecendo awesome. Então o cara é muito... Sabe, é um visionário, eu diria. É muito... cara.
O embate, né, entre o terno e o pijama e o camisolão do Marshall. E depois o Barney dorme de camisola e fala, é a melhor coisa, liberdade.
Mano, eu não vou mentir, eu fiquei com vontade de tentar dormir de camisolão só pra ver qual é a sensação.
Sim,
dessa
sim.
Deve ser muito bom. Eu não gostaria muito que eu abrindo aqui um pouco da minha privacidade, mas eu durmo só de cueca, cara, porque pra dormir eu não gosto da sensação de roupa em cima de mim. Eu gosto de sentir a minha pele, o meu lençol e o meu cobertor. Você tem, tipo, roupa dobrada. É que roupa dobrada, assim, eu deitar em cima de coisa dobrada me dá uma aflição que vocês não estão entendendo.
Interessante, é.
Eu gosto de um pijaminha, né? Eu gosto de um pijaminha legal, um pijaminha quentinho.
Só que eu acho, Joey, que o meu problema com o camisolão seria o oposto ao seu. Porque eu não gosto de muita liberdade. Entendeu? Eu sou um grande defensor do uso das cuecas. Pra mim, cueca é demais, assim. Inventor da cueca.
Ah, não, mas aí é o problema do Marshall.
Ah, não, mas aí eu tô nessa daí também.
Não, mas aí você vai usar camisolão com cueca? Eu acho que a ideia não é essa, né?
Não, eu não iria usar camisolão.
Não,
não,
eu digo alguém que usaria, entendeu? Eu acho que eu não usaria.
Não,
sim.
Não, eu usaria sem cueca.
Não, sem cueca.
Eu não consigo. Não dá. É muita liberdade.
O Fernando, dorme pelado.
Você tem que deixar o negócio livre ali, respirar, interagir.
Não.
Você vira pra um lado e ele vira com você.
Não. Eu preciso me sentir seguro, preciso me sentir protegido, entendeu? Eu não me sinto protegido de camisola.
Ah, cara, mas aí, sabe o que você faz pra se proteger na cama? Você faz o quê? Você cobre os pés com o teu edredom.
É o bastante, né?
Aí não tem maior proteção na cama que essa não existe, cara.
Ai, meninos, o que mais que a gente tem desses 14 episódios aí pra conversar? 12 episódios. Alguma coisa que a gente não falou, que vocês acham muito importante, que a gente passou?
Olha, eu sei que eu não tenho nada pra falar... Do. Qual que era o episódio? Ah, do Dia da Neve lá do aeroporto. Acho que, fora a participação do Ranjit, ele levantando um galão de cerveja em 2 segundos.
Nossa.
Acho que foi o único ponto alto desse episódio. Mas fora isso, eu não tenho nada pra falar desse. O do velho Ray Clancy lá, que o Ted meio que perde o projeto lá também, cara. Eu acho que ele não tem muita importância, além do fato de que isso impulsiona o Ted a abrir o Mosbius Design, que abrindo o Mosbius Design impulsiona o Ted a aceitar o papel de professor na universidade, mas isso é do último episódio. Eu acho que ele só dá isso de importância, de resto não tem muito o que falar do meu lado, não.
Eu tô na mesma, eu acho que pra mim a gente já cobriu as partes mais relevantes, mais divertidas, né?
Ah, eu gostei do fato do episódio 21, se eu não me engano, que o Barney fica acelerando na rodovia com a sua Mercedes pra separado pela policial, né? pra tentar convencer a guarda, né? A, tipo, não dar a multa pra ele, né? Em troca de quê? De um apelo sexual ali.
Nossa, você achou legal esse episódio, Diego?
Eu achei muito cômico.
Nossa,
eu achei muito cômico porque ele se foge muito.
Sim, essa parte é legal, mas eu achei muito chato, porque tem muitas vezes, tem tipo 3-4 vezes, nossa.
Tem bastante.
Eu fiquei um pouco cansado, mas é engraçado mesmo. Como
eu achei que você. Eu achei que você ia se irritar, Fê, com o episódio do destino lá. O lugar certo na hora certa, porque toda hora que ele vai contando um ponto, por que, que eu virei à esquerda? Ele vai lá e conta uma história disso. Por que, que eu parei na banca? Ele vai lá e conta outra história disso. Eu achei que você ia se irritar com isso.
Isso me irritou, mas o que me irritou mais nesse episódio é aquela cena bizarra que ele começa a abraçar todo mundo, agradecendo por ele ter encontrado a pessoa que ele encontrou, e a Estela. Ele vai e abraça, aí vai na padaria contaminada e abraça, aí abraça o morador de rua, abraça a moça da banca de jornal. Aí fala, que parece musical. Me lembrou musical, eu fiquei com raiva, começou a me dar. Ah, não, isso é musical. Aí eu não gostei.
Segura.
Aí me perdeu. Ah, não. Quando é muito musical, assim, eu não gosto. Não consigo.
Segura.
E.
Quinta temporada, né? Você não me lembra?
Quinta temporada.
Quinta, né?
É o centésimo episódio.
Vamos chegar lá.
Ah, a gente tá chegando, hein?
Vamos chegar
o
lá.
O último foi o 88, o 22º da próxima temporada. É isso.
É, então.
Tá bom.
É um episódio maravilhoso.
A primeira vez que eu vi esse episódio em questão, que permanecerá oculto e anônimo por direitos da revogação anti-spoiler do Fernando, foi o, acho que foi o primeiro episódio que eu vi do How I Met Your Mother. O Renato me mostrou ele no CNA, numa aula lá que a gente tava tendo. E eu odiei, cara. Eu odiei.
Ah, é?
Odiei. Naquela época, né? Eu tinha, sei lá quantos anos, 11, 12, não sei.
Você era burro.
Ah, você era criança.
Cara, eu detestei, assim. Inclusive, as primeiras coisas que ele me mostrava de Friends, inclusive, eu ficava meio... Ih! Olha só como as coisas mudam, né?
Ih! Entendi.
Pois é.
Mas é, esse episódio é bom. E voltaremos a ele num momento futuro, obviamente, porque ele é o 100º episódio da série.
O que que você... Tem mais alguma coisa pra falar, Dex? Ou é isso aí mesmo?
Acho que é isso aí mesmo, né?
Beleza.
Eu tenho um comentário pra fazer.
Feche com esse comentário especial, Victor. Nós vamos para as indicações quinzenais agora.
Olha só, a partir de agora, Fernando, a mãe está cada vez mais perto.
Deus te ouça, viu? Porque, nossa senhora...
É, tá uma temporada menos agora, né?
É, pois é. Não. No total tem 9, é isso?
9 temporadas.
9 temporadas. A gente tá quase na metade, é. Estamos se aproximando da metade. Ou, tá se aproximando da metade? Nossa senhora.
A gente já passou da metade, na verdade.
Ainda bem que a gente resolveu acelerar, viu? Porque, nossa, gente...
2 anos, né?
Porra.
2 anos, né?
2 anos, né?
É, em setembro
faz 2 anos. A gente acabou de passar da metade. A gente acabou de passar da metade. A gente terminou a quarta temporada. São 4 temporadas e meia. 4,5. Então estamos a próxima. Ou essa é a
próxima.
Calma,
como é que é?
É, passamos da metade.
É a próxima. A gente, na real.
É,
mas
a
nona é que são 9 temporadas, dá na 4,5, né?
Eu sou de comunicações, eu não sei fazer conta.
Ah, tá, perfeito. Então a gente tá se aproximando da metade. Estamos quase na metade.
Isso, a gente tá ali na. A gente está na metade.
Pergunta de curiosidade. As últimas 2 temporadas são temporadas de 20 e tantos episódios também ou são mais curtas?
Eu não sei se a nona tem menos, mas
eu acho que a nona tem menos.
Mal.
A nona tem menos, eu acho.
A nona tem 18, né, Via? Alguma coisa assim?
Eu não lembro, eu vou olhar aqui agora.
Eu não vou ver, porque eu com certeza vou tomar um spoiler gigantesco. Então...
Ah, não. Fica aí.
Vocês vejam isso. Vejam isso, por favor.
Deixa eu falar um bagulho aqui.
Fala aí.
Estamos com quase 7 mil plays. Quase.
Ih, rapaz, olha aí. Eu tenho certeza que esse novo formato vai impulsionar ainda mais a nossa galera, viu?
É isso.
Só vai curtir.
Falta
só
135 plays só.
A informação aqui, ó. Informação aqui, ó. São 24 episódios normal.
Ah.
Até a nona?
Até a nona. A nona tem 24 episódios. A diferença é que tem mais episódios duplos na nona temporada, de parte 1 e parte 2.
Mas aí, Fê, já que a gente... Eu não sei se o pessoal notou, mas a gente não tem mais um host oficial agora também, por temporada e por episódio.
Tá uma bagunça agora.
A gente vai fazer meio que um jogo das cadeiras.
Isso.
Aí, Fê, eu vou te falar uma coisa aqui, ó. É. Uma coisa aqui.
Manda.
Já que você não é mais o nosso host oficial... Eu disse
eu
aqui pro
deposto.
Pessoal que a gente...
Ele que sugeriu não ter host, tá, gente?
Não. Eu falei aqui pro pessoal que eu acho que a galera vai curtir, né, esse novo formato e tudo mais. Aí eu te pergunto, Fernanda, se o pessoal quiser
Meu Deus, olha o gancho.
Dar um feedback legal pra nós aí, se gostou, se não gostou, se achou legal, 15 dias, como é que esse povo pode falar com nós?
Se o povo quiser elogiar, tá? Porque a vida já é difícil demais pra receber crítica na internet, só aceita elogios. O povo pode nos contactar no Twitter, famoso Twister. Pode nos contactar no Instagram. Pode nos contactar nas redes particulares de cada um de nós aqui. É, no YouTube, a gente tem o YouTube? Vai ter YouTube? Não sei. Não sei se vai ter
o YouTube. Acho que não, tem, mas tá lá encostado.
Acho que não vai ter YouTube. A Twitch também vai estar encostada por um tempo. Então esses dois a
gente
vai tirar das nossas descrições. Mas as outras redes a gente tá aí. Conversa conosco, manda mensagem. E é claro, se você quiser ter a honra, o privilégio e a vergonha de ter um e-mail seu lido ao vivo, quer dizer, não mais ao vivo, gravado pro mundo todo ver para sempre, você pode mandar um e-mail para depois das duas, escrito por extenso.podcast@gmail.com.
Ó, oh,
Tava com saudade de falar
cara,
isso.
Cara, lembrou, hein?
Mande e-mail, comente, fale sobre a série, fale sobre a gente, comente sobre você, vamos conversar, é sempre muito bom. Esperamos que você tenha gostado. O Dex tá ansioso pra falar alguma coisa. Fala, Dex.
Sim, eu ia falar que... Publica lá no e-mail, por favor, se você quer que seu nome seja oculto, por favor, porque senão a gente tem que perguntar outra vez, né?
Isso, já faz esse disclaimer pra gente. E também comenta se você gostou desse novo formato, se você achou muito bagunçado, muito caótico, ou se tá divertido. A gente tá fazendo isso exatamente pra dar mais dinamismo, pra ficar um negócio menos engessado, que a gente achou que tava um pouquinho. Pra dar um novo formato, pra mudar um pouco depois de quase 2 anos. E agora o Joey pediu a palavra. Diga, Joey.
E eu tenho mais um acréscimo pra fazer nesse e-mail, porque como a gente comentou ali no início, o nosso podcast, Depois das Duas, não será mais restrito pra falar sobre How I Met Your Mother. A gente está aberto aqui pra falar sobre qualquer assunto. Então, mande sugestões do que você gostaria que a gente falasse aqui. Eu falo, pô, vocês podiam falar lá sobre o... sei lá, um negócio lá. Eu queria que vocês comentassem sobre o outro negócio ali. Manda aí pra gente o que vocês têm vontade de ouvir.
Sejam criativos.
Entendeu?
A gente vai pensar e vai fazer episódios extra sobre outros assuntos também. Pra...
E não precisa ser sugestão só de, eu quero que vocês falem da série ou do filme e tal. Pode ser qualquer coisa. Tipo, por que que o foguete do Jeff Bezos parece um pinto? A gente pode falar sobre isso.
O Joey tá meio fascinado nesse foguete, porque é a segunda vez que ele dá o mesmo exemplo.
Então... talvez eu esteja pensando demais nele mesmo. Ih, caralho. É que é meio impressionante, né? Você vê tipo um pintão voando pro espaço, mas você fala, caralho. Literalmente.
Literalmente,
caralho. Que merda. Mas é isso.
Eu queria fazer um comentário aqui bem legal, que a gente recebeu um comentário pelo YouTube.
Opa!
De uma pessoa, vou falar aqui do Sr. L, porque eu não sei se ela quer que eu leia o nome dela, né? E ela fala, escutando pelo Spotify, esperando os próximos episódios. Achei fofo.
Oh, senhor L.
Obrigado. Então, muito obrigado. E a gente, né, tá saindo. Já.
Maravilhoso.
Inclusive, a gente vai avisar também quando que esse episódio vai ser postado. Porque eu não sei se a gente decidiu isso ainda por enquanto.
Eu acho que não.
Vai ser postado na próxima semana, dia 5. É isso, né? Dia 5. Depois, a gente vai discutir isso ainda.
Eu acho que dá.
Vamos ver.
Mas a gente vê. A gente já tava na Argentina?
Outra, né? Já, a Argentina já tinha falado.
Paraguai?
Paraguai acho que não.
França?
França já.
Então estamos no Paraguai, então.
Aê! Ponte da amizade.
Bem-vindos, irmãos.
Acho que a gente já tava no Paraguai.
Faz tanto tempo eu não vejo.
Então foda-se o Paraguai.
Paraguai todo fim de semana, velho.
A gente vai ver o nosso calendário e a gente avisa vocês aí quando vai ter episódio. Demorou?
Isso.
Boa. Então, Vitor, sua indicação quinzenal. Já vou chamando aqui.
Vou aproveitar e fazer duas recomendações. Uma feliz e uma triste, infelizmente. Só seria obrigado a fazer uma recomendação triste.
Acho que sim.
Eu imagino que do que estamos falando.
Provavelmente. Começando pela recomendação triste, pra gente já tirar na frente. Você que acompanha o cenário da música internacional, você que acompanha o cenário do Lola, você que estava no Lola ou que acompanhou as jornadas do Lola, não acompanhei, não estava lá, estava muito caro, quem sabe um dia, mas eu assisti em casa. Infelizmente a banda Foo Fighters, que é uma banda que eu gosto muito, teve que cancelar o seu show no domingo de noite, no último, que é o show que ia fechar o festival inteiro. Por causa do falecimento repentino do Taylor Hawkins. Ele faleceu por causas naturais, a gente ainda não sabe exatamente o que, não foi publicado, mas ele morreu na Colômbia, a caminho do Brasil. Na madrugada do dia que ele ia pegar o avião e ia vir para o Brasil, ele morreu na Colômbia. O Taylor era uma pessoa incrível, ele era um dos melhores bateristas da cena alternativa. Ele foi um dos criadores do som alternativo, assim. Ele era da banda da Alanis Morissette, que foi instrumental, literalmente, para criar o som do grunge e do rock alternativo dos anos 90. E depois ele saiu da banda da Alanis e foi pro Foo Fighters. Ele passou 25 anos como baterista do Foo Fighters, então ele era o baterista de um dos melhores bateristas do mundo, porque ele trabalhava junto com o Dave Grohl, que era o baterista do Nirvana. É, então, assim, os dois juntos eram irmãos, eram muito próximos e eles eram muito amigos. Quase que caiu o microfone do Fernando ali no cantinho, mas tudo bem, foi um belo save.
Desculpa pelo barulho.
E aconteceu isso, eu fiquei muito triste, realmente. É, pra você que não conhece o trabalho do Foo Fighters, pra você que quer relembrar o trabalho e a história do Foo Fighters, eu vou deixar a recomendação de um documentário. Se eu não me engano, ele tem na Netflix. Se não tiver, você sabe meios da internet de encontrá-lo. Mas ele chama Back and Forth, que fala sobre a história da banda como um todo e a produção de um álbum que eles lançaram há um tempo atrás, em 2011, 2012, o Wasting Light, que é um dos melhores álbuns dele e que explora muito dessa relação do Dave Grohl com o Taylor Hawkins. Isso. Essa é a minha primeira recomendação. Recomendação triste de hoje. Recomendação feliz, no entanto, é uma coisa muito mais de boa, que é um perfil do TikTok, pra você que é viciado no TikTok como eu, que é, e que também tem esse vício de velho, que é Fórmula 1. Que fui viciado por dois desses moços que estão nesta ligação.
Aconteceu.
E agradeço. No momento a gente está tentando converter o quarto para ver se vai. Vamos ver se vai.
Que quer dizer que vai ter podcast de Fórmula 1? É isso, Brasil? Podcast Fórmula 1?
Possivelmente.
Possivelmente.
Que é um perfil no TikTok chamado Inside the Pit Lane, que é de uma menina brasileira. Deixa eu pegar o nome dela para não falar bobagem aqui. A senhorita Clara. Pegar aqui, meu Deus. Vai, telefone, vai.
Não tem a
Clara
pressa.
Santos. Clara
Santos. A gente pode cortar, né?
É, tudo certo.
Clara Santos, ela faz esse canal de conteúdo sobre a Fórmula 1, que é muito legal, porque primeiro é uma mulher falando sobre Fórmula 1, num cenário que ainda é extremamente machista e é onde pilotos muito melhores do que muitos pilotos profissionais que estavam, ou estavam, né, na Fórmula 1 até outro dia, não conseguiram um patrocinador ainda para subir das categorias de base. Beijos para a Jamie Chadwick, maravilhosa. Mas é muito importante ter várias pessoas diversas falando sobre um esporte que é legal, apesar de ser um esporte de velho. E sim, recomendo aí pra você que quer começar a acompanhar, que não entende nada, mas quer começar a acompanhar. A temporada tá interessante porque tá mudando muita coisa. Então, altas aventuras neste ano da Fórmula 1. E recomendo aí o Inside the Pit Lane no TikTok. Vai estar na descrição.
Quem que vai falar agora? Agora
eu vou aproveitar que o Vi falou de Fórmula 1 e recomendar. É?
Agora virou anarquia esse programa.
É.
Anarquia.
E eu ia recomendar justamente a Fórmula 1, porque começou a nova temporada agora e tá muito pica, velho. Tá muito da hora. Ferrari voltou a ser a Ferrari de verdade. Os carros novos são muito maneiros. O Hamilton tá sofrendo, eu quero ver a reviravolta dele. Eu tô rezando.
Se a Ferrari voltar a ser Ferrari, eu vou torcer pra Ferrari, porque eu era Ferrari fanboy quando era criança, porque eu amava o Schumacher, vocês sabem disso. Vou torcer
é uma
pra
boa
Ferrari,
época pra torcer pra Ferrari, viu?
É uma boa
época pra torcer pra Ferrari. Você pode até torcer pro Schumacher, porque o Schumacher tá melhorando.
Tá melhorando.
Ele foi pro hospital sábado que ele quase morreu?
Foi.
Talvez.
Foi. Talvez.
Mas acontece.
Ele tá vivo, tá bem, e o Calvin está andando surpreendentemente bem.
Inclusive pontuando. Ah, inclusive, na corrida passada, o companheiro de equipe dele pontuou mais que a Haas desde o começo da Haas. Então, bizarro.
Mas uma coisa que me deixa muito feliz é que o Tilapinha provavelmente não tá tão bem quanto ele gostaria de estar. Isso é muito divertido.
Se você não sabe quem é o Tilapinha, acompanhe o canal de Fórmula 1 que o Vitor indicou. Talvez você descubra quem é o Tilapinha.
Que eu choro pelo Hamilton, mas eu rio quando o Tilapinha se dá mal. É isso.
Tá passando na Band, né? Canal aberto da Band. E
detalhe aí,
né,
Dex,
streaming?
Porque pra quem não tem TV a cabo, assim como eu, você pode assistir as corridas pelo site da Band. É band.ual.com.br, se eu não me engano, dá pra assistir pela internet também. Isso.
Ou você pode pegar um arame, enfiar um bombinho na ponta e enfiar na sua televisão que vai pegar, porque a televisão é aberta, né? Não precisa de cabo.
Verdade.
Se você não tiver com uma televisão disponível, tiver na praia, tiver não sei aonde, vê na internet, canal aberto.
Vê pela internet.
Isso, dá pra ouvir rádio se estiver no carro. Tem
vai lá, Dex, continue.
É. Não, é isso, tá pica pra caralho, tá da hora demais. E a Ferrari tá vindo forte demais, velho. Nossa, os dois, né? Que não é só o Leclerc, o Sainz também tá correndo pra caralho, velho.
Sim.
E é isso aí, é uma bela temporada. Tá bem. Ah, e eu já aproveito que a próxima corrida, daqui a duas semanas, ou daqui a uma semana, dependendo de quem tá ouvindo. Difícil, né? Dependendo do post. Vai ser a Austrália.
Assim, só um comentário, em questão de espaço-tempo, esse podcast tá completamente fora do espectro.
Já era difícil agora, então.
Vamos mudar o nome do nosso podcast pra Interestelar, cara, porque faz muito sentido.
Meu Deus.
Enfim, vai ser a corrida da Austrália, que é a corrida uma das mais picas que tem, deveria Austrália ser a primeira legal. De abertura, né? Mas dinheiro, infelizmente, money talks na Fórmula 1. Mas
assista bosta.
A Austrália pica pra caralho, então assista.
Não, a Austrália é legal mesmo. Eu vou fazer minha recomendação, Joe, eu vou tomar na sua frente, porque essa recomendação é sua culpa, tá bom, João? Quero deixar isso bem claro.
Sei o que você vai falar e eu me orgulho muito disso.
O Joe sabe. Na verdade, a minha recomendação, ela é repetida aqui. Não. Ela é repetida aqui no podcast de propósito. Há poucas semanas atrás, meses talvez, o Joe recomendou uma série. Série a qual eu não tinha assistido ainda. E depois que ele recomendou, ficou na minha cabeça, fiquei pensando, falei, quer saber? Vou dar uma chance. Resultado, eu vi 3 temporadas em, sei lá, uma semana e meia, 2 semanas. Eu devorei a série absurdamente. Essa série é Sex Education, série aí produzida, disponível na Netflix, que, mano, é simplesmente, tipo assim, absurdo. Eu achei uma série fantástica, foi muito engraçado, só um parênteses com um comentário, mais uma vez falando sobre mim mesmo. Eu tinha acabado de assistir a segunda temporada de Euforia, série da HBO. E assim, se você não vive embaixo de uma pedra nos últimos anos, você sabe que Euforia é uma série absurdamente pesada e que te deixa mal de propósito. E aí,
aliás, recomendo.
Assiste por seu conta e risco, principalmente se você for maior de idade. Aí eu terminei Euforia e falei, mano, eu preciso de alguma coisa, né, melhor, mais tranquila, porque eu tô bem. Eu falei, Joey, Sex Education? Ele falou, mano, assista. Eu falei, é mais leve que Euforia? Ele falou, com certeza. Eu falei, beleza, vou dar uma chance. Da primeira sentada pra assistir, eu vi 4 episódios de uma vez. Eu falei, beleza, acho que achei. Gente, é fantástico.
Acho que gostei.
A forma como a série é contada, a fotografia, as músicas, a sensibilidade que ele tem pra tratar dos assuntos, a seriedade quando tem que ser sério, o humor quando tem que ter humor, os personagens secundários que são incríveis, nem sei se dá pra chamar de secundário, porque muitos personagens que são, entre aspas, secundários, tem muitas cenas sozinhos ou com outros personagens e tem muito desenvolvimento, muito aprofundamento. Olha, juro, parabéns pra quem fez essa série, parabéns pra quem trabalhou nessa série, quem tá trabalhando, porque a série ainda não acabou. Vai ter uma quarta temporada em breve. E eu recomendo, se você ainda não assistiu Sex Education, faça isso. E que é uma série muito boa. É muito, 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 muito boa mesmo. Eu me diverti muito assistindo, devia ter assistido antes. Mas fiquei feliz de ter podido maratonar nessas últimas semanas aí. Então fica a recomendação. Sex Education na Netflix.
E ela é muito bem equilibrada, né, Fê? Do que você falou, tipo, da questão da seriedade, do humor. É muito bem equilibrada. É um ritmo tão gostoso de assistir. Acho que é por isso que a gente assiste várias uma vez. É muito bom, sim. É muito bom, você quer muito saber o que vai acontecer.
Os episódios são grandes, mas, mano, vai passando e vai mudando muito entre os núcleos, entre os diferentes personagens, vai contando isso. Nossa, eu achei fantástico. Eu chorei tantas vezes de rir quanto de emoção mesmo. É muito boa.
E eu entendo muito, Fê, porque que não falei pra ele que a gente tava falando da série. Inclusive, eu tô te devendo ouvir seus áudios, tá?
Eu expandindo o que eu acabei de falar, que é tipo, meu Deus, essa série é incrível.
Mas eu vou te responder, mas eu entendo muito, Fê, que eu vi a terceira temporada em um dia. Literalmente um dia, durante o meu trabalho. Eu estava trabalhando no meu segundo monitor e estava rolando Sex Education ali. Assim, cara, não deu pra segurar.
Nossa,
e eu chorei pra caralho, chorei muito.
Nossa, aqueles episódios finais, Joey, pelo amor de Deus.
Não, é impossível.
Fantástico. Assistam.
E a segunda coisa que eu te recomendo que você gosta, né, Fê? Porque teve o livro da Luz do Jedi também que você devorou também.
Teve o livro que você... exatamente.
Eu não te recomendei não, né? Te encorajei a ler. Porque
você me encorajou isso, porque eu já tava com o livro. E aí, enfim, qualquer dia conta essa história, mas eu li, gostei muito, eu tô pra comprar o segundo pra continuar a série, inclusive. É bem legal. E você, Joey, o que, que você recomenda pro nosso amado público hoje?
Eu tava aqui pensando muito sobre o que recomendar pro pessoal, e eu decidi que eu vou recomendar uma coisa que eu já falei aqui, antes de eu apreciar essa coisa, eu já fiz essa recomendação em antecipação, e faz aí um mês que eu apreciei esta coisa, e eu não paro de pensar nessa coisa. Todo dia, o dia inteiro, eu venho pensando na mesma coisa, tá, sem parar, porque... E o que eu vou recomendar aqui é o filme The Batman, de novo. Porque eu não consigo parar de pensar nesse filme. Todo dia eu acordo pensando na cena do Batmóvel. Sabe, todo dia eu penso no Robert Pattinson com seus olhos pintados de preto, falando que é a vingança.
Não só Robert Pattinson, né, Diego? Fala isso.
Pois é, exatamente. E assim, cara, o filme já tá pra sair de cartaz daqui a pouco. Ainda tem sessões aí pra quem quer ir ver no cinema, dá pra comprar ainda, mas já começou a diminuir a quantidade de salas. E daqui a uns 20 dias entra no HBO Max já. E assim, cara, assistam The Batman, porque é incrível, isso, né? É fantástico, é perfeito, é tudo que o Batman deveria ser, é tudo que uma Gotham City deveria ser, e é isso aí, cara. Não preciso defender muito, porque quem assistiu vai falar, entendeu?
O Joey está apaixonado.
Não precisa defender. Tem coisa que precisa defender.
Fica então a recomendação.
Eu só vou complementar a minha recomendação, que eu acabei de ver aqui, que apareceu nos meus sugeridos do YouTube. A Millie Bobby Brown. Como é que chama isso? Andando de carro com o Lewis Hamilton, com ele metendo o pé e metendo louco no carro, torando assim, ó.
Nossa, deve ser legal,
deve ser muito bom esse vídeo, porque
ele
tem tipo 15 anos e ele é um piloto profissional, né? Então deve ser muito super engraçado. Esses vídeos assim eu amo, porque é muito engraçado os caras morrendo, achando que vai sair voando num foguete e o piloto tá mó de boa lá.
Você já viu o vídeo do Hamilton com o Sir Frank Williams?
Sim.
Nossa.
Esse é a pica, velho.
Pra você que tá entrando na Fórmula 1 agora, disclaimer, tá? Se não quiser ouvir sobre Fórmula 1, pode fechar o episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Sir Frank Williams é uma das figuras mais importantes da história da Fórmula 1, da história recente da Fórmula 1. Ele foi um garagista e um dono de equipe da equipe Williams, dando nome pra equipe. Durante muitos, muitos anos, ele era paraplégico ou tetraplégico? Eu não lembro agora de cabeça.
Ele era tetraplégico.
Tetraplégico, por conta de um acidente que ele sofreu. E esse vídeo já é do Frank Williams bem velhinho, nos últimos anos, andando de carro com o Lewis Hamilton, e é, tipo, muito legal, muito divertido, as reações dele, o jeito que ele fala com o Hamilton é muito fofo. Ele é uma figura muito querida, até o falecimento dele ano passado. Então, procurem esse vídeo, a gente pode deixar aqui recomendado, inclusive.
E uma coisa legal, Hamilton, já meteu o balde aqui, a filha dele, a Claire Williams, foi a primeira mulher a dirigir uma equipe da Fórmula 1. E a época da Williams, ela foi uma época não ruim da Williams. É que a Williams não é muito boa, mas a época dela não foi ruim, pelo que me dizem os autos históricos. Eu entrei depois. Mas ela foi uma ótima diretora e gostaríamos que a Williams voltasse a ser algo melhor na Fórmula 1, que é uma equipe que todo mundo gosta. Não tem ninguém que não goste da Williams. Se você não gosta da Williams, você é meio escroto.
É uma equipe que tem muita história, assim, que surgiu por conta do Frank Williams. É uma equipe pequena, meio que por definição. De um cara, de um engenheiro que trabalhava nos carros. Então, assim, é uma história muito bonita. Então fica a homenagem também desse episódio ao Sir Frank Williams e a esse vídeo, que é muito legal. A gente vai deixar recomendado aqui embaixo para vocês assistirem também.
Uhum. Boa.
Algo mais?
É isso aí.
Crianças.
Fechamos?
Fechamos, hein?
Acho que fechamos.
Aí, episódio, formato novinho para vocês, hein?
Show!
Saindo do forno. É o quê?
Saindo do forno.
Ah, tá.
Eu achei que esse episódio ia ficar muito, muito maior do que de costume, mas não ficou muito maior, não. Ficou com uma hora e meia.
Foi uma belíssima decisão. Internamente, acho que a gente tomou a decisão certa, né?
Eu acho
posso
que
pausar
eu
acho aqui, que, gente?
Acho que isso é importante. Vamos só se despedir? Tchau.
Ah, eu vou.
Que bela de.
Tchau, calma aí.
Não. A gente
vai se despedir. Tchau.
Eu vou tomar aqui a frente e falar o seguinte, ó. Gente, obrigado por estarem ouvindo a gente aqui de novo, tá? No formato podcast raiz agora, que nem vocês sabem, não vai ter mais live. Então, obrigado pelo nosso retorno. Que nem eu falei, comenta com a gente o que vocês acharam desse novo formato. Mandem sugestões do que vocês querem ouvir a gente falando. E obrigado pela audiência. A gente volta daqui a 2 semanas com o outro episódio, que vai ser sobre o último episódio, o último capítulo da 4ª temporada. Mais as nossas previsões para o futuro, tá? Então daqui a 2 semanas esse será o assunto, belezinha? Então dá boa noite aqui pro Dex, boa noite Fê, boa noite Vivi. Beijo. E boa noite querido público, a gente se vê daqui a 2 semanas.
Tchau.
Falou.